vivemos, que tem muito a ver com ligação. Né?
Agora, Fiona Damar, engenheiro agrônomo, diretor executivo do grupo Boa Fé, grupo MAR, Joutal, empreendimentos MAR, Joutal, e pioneiro na excelência da adoção de tecnologias para produção eficiente com área de produção na região de Cerrado e Uberaba.
A produção não vai ser especificamente ligação. Ligação, Neymar, ela vai fazer parte do sistema, faz parte da história. É uma tecnologia de ponta, mas essa ponta começou lá atrás. Né? O problema é que, às vezes, muita gente quer adotar uma tecnologia de ponta, é o que acontece, nos insucesso, sendo que a ponta de casa não fez lição de casa ainda. Entendeu? Porque ela está na ponta, mas a outra ponta está toda descoberta. E toda essa cadeia, todo o sistema de produção envolve uma coisa, a parte tecnológica. Envolve muito a nossa disposição como pessoas, empreendedores, empresários, como gestores, né? E esse aspecto é importantíssimo, né? Para que a gente consiga obter, pelo menos, um relativo sucesso e a gente poder avançar. Então, o tema meu aqui vai falar sobre empreendedorismo, inovação e, claro, dentro de inovação, modernidade, tecnologia, ligação, talento, né? O grupo Boafé hoje é caracterizado por vários empreendimentos, como a gente falou, na área do setor totalmente do agronegócio, seja na produção agrícola, lavoura, pecuária, indústria, comércio, de produtos e insumos. Enfim, é uma história. Né? Começou com o seu Machotal, mas não é ninguém Machotal. Machotal é o nome do papai, ele é empreendedor, que faleceu com 87 anos, há 2 anos e meio atrás, e que deixou um legado para a gente, com seus filhos, com seus 4 irmãos. A mãe está bem ainda, ótima. Mas uma história que a gente não apenas precisa aprender, seguir, é um exemplo de vida, mas sempre pode a gente passar, encontrar, absorver tudo que ele tem. Eu falo forte, né? Como o grupo, a gente fala, o grupo Boa Fé, a história da família começou. Falar de fé com ligação é meio complicado, não é? Não, eu não preciso depender de chuva. Pessoal, precisa. O ano do pagão, né, Mar? Vou te contar, viu? Se Deus não mandasse aquela chuva na hora certa, nós tínhamos parado de ligação. Tá? Porque as empresas baixaram o nível, então não podia mais ligar. Nem com ligação. Ah, agora sim, beleza. Com ligação, os sinais dependem, quando a gente fala, dependem de São Pedro. Depende de Deus. Fé faz parte da vida, em todo momento. Independente de ter ligação ou não ligação, acho que a gente tem que ter essa história. Determinação, né? E coragem. Agora mesmo eu dei uma palestra lá sobre reservação. Coragem, alguém que chegou em 73 em Minas Gerais, 74, 75, abriu uma área da BP para construir 2 empresas. Né? Hoje, ninguém tem essa coragem de chegar aí fazendo isso aqui. Primeiro vai levar uns 10 anos para conseguir a autorização. Né? E vamos ver se conseguir. Mas naquela época, pelo menos, coragem para investir, para entrar num país novo, para começar uma atividade nova, enfim. Alguém que estava na China e tinha opção ou para os Estados Unidos ou para o Brasil, em 1959, quando ocorreu também o primeiro contrabando chinês. Fui eu mesmo. Estava na barriga da minha mãe. Eu mesmo. Eu fui o primeiro produto contrabando chinês. Eu tremei. Minha mãe veio grávida de mim, 80 dias de navio. 80 dias de navio, não é para fazer turismo, não. É a velocidade do navio mesmo, parando nos portos aqui até chegar no Brasil. E realmente uma história, né, que começou dessa maneira. Em 62, saindo de uma atividade de comercial industrial, meu pai era formado em administração e economia, ele resolveu, ele acreditou no Brasil, para ser um grande país industrial, como na década de 60, né, o JK tinha pensado. Vamos trazer um Volkswagen, vai começar a grande indústria do bicho no Brasil. E falou, não adianta, o Brasil nunca vai ser uma grande potência se antes, uma grande potência industrial, se antes não for uma grande potência agrícola. Nenhum grande país desenvolvido torna-se forte sem primeiro passar no setor primário, produção, sem primeiro ser uma grande potência agrícola, ou ter pelo menos uma força agrícola. Então ele resolveu mudar de atividade, saiu da área comercial industrial, foi investir em, foi iniciar a sua agricultura no Rio Grande do Sul, aprender a plantar soja. Embora a soja tenha vindo da China, foi aprender a plantar soja de cara vindo do Rio Grande do Sul. E ele aprendeu, desenvolveu, aprendeu lá com os alemães, com os holandeses, lá com o melhor amigo dele era o alemão, e em 73, com a expansão dos seus clientes, do semente, de soja, de São Paulo, Paraná, ele acreditou, viu que o Cerrado tinha um grande potencial. E então nós estamos em Minas Gerais desde 73, mantivemos, nós vamos ter nossos 40 anos, né? Nossos 40 anos em Minas Gerais. Hoje somos mais mineiros. Embora eu moro em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas somos mineiros de 40 anos já de história, 53 anos de Brasil. Então, aqui onde nós estamos sediados, estamos numa região muito próspera, muito rica em água, né? Existem grandes projetos de irrigação, todo Minas Gerais, claro, não é o maior do Brasil, mas Minas Gerais é muito bem servido nessa região do Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. E a gente está aqui nessa. E aqui são as áreas de produção que nós trabalhamos. Muito bem. Então, o pioneirismo sempre fez parte também. Né? O pioneirismo é realmente fruto da coragem, do empreendedorismo, da determinação. E quando a gente vê, então, o trabalho de sistema sucesso lá em Uberaba, no município de Conquista, que é a região de Uberaba, está vendo para vocês conhecerem um pouco nossa organização. Está avançando na volta, né? Vou voltar aqui. Então, apenas para vocês entenderem, toda essa história exige, pessoal, como o professor acabou de falar, né, Marco? Infelizmente, tecnologias disponíveis, é assim a gente pegar o manual e adotar e aplicar. Agora, quando falta de escutar, a gente se curioso, não tem que pegar o que está pronto, não tem curiosidade, correr atrás. Esse é o grande problema que eu posso dizer que nós enfrentamos aqui no Brasil. Falta realmente de nós buscarmos, talvez, um autodidatismo, né, que a gente tem que tudo por conta, como o nosso atual aprendeu, a gente mesmo tem formado na escola, tem que correr atrás, tem que desenvolver ideias, tem que desenvolver tecnologias, ou ser curioso para nem acreditar, mas tentar descobrir o que está acontecendo. E mesmo assim, não é fácil, né, pegar algo pronto, adotar, e muito menos pesquisar ou estudar. Então, todo o trabalho, fruto do trabalho aqui na nossa vista, na nossa sede, aqui é a empresa que faz a ligação com o sistema de pasto rotacionado, que é o pasto típico aqui de cima, aqui para ver os pontos de ligação, são 7 malhas de irrigação, ligando 25 hectares, com uma bomba de 30 cavalos subindo aqui. Eu fiz o sistema de pecuária em cima. Temos o sistema intensivo do Ledo, que é o freestall, Goose House e também o sistema de pasto rotacionado. Mas aprendi a trabalhar também com não apenas buscar determinação, coragem, não apenas ter vontade de estudar, de aprender, de pesquisar, mas também persistir. As informações, o sucesso não vem na primeira arrancada, não vem na primeira tentativa, né? E todas as dificuldades que nós vivemos e convivemos, nós também nos ensinaram aqui no Brasil, principalmente, a sermos resilientes. Né? A nos adaptar. Não é o jeitinho apenas, não é o jeitinho brasileiro, mas é nos adaptarmos aos grandes conflitos, às grandes mudanças, né? E uma adaptação para a gente continuar a sobrevivência. E, claro, a paciência, né? A paciência chinesa, e que, na verdade, eu sou brasileiro, tá? Então não tenho mais paciência chinesa, a gente tem que ter as coisas para ontem, investe uma coisa que é ajustada para amanhã. Né? Mas faz parte da história a paciência, tem que ter paciência. Principalmente porque, olhando todas essas questões, uma coisa talvez não tenha muito a ver, mas, na verdade, tem a pessoa ver por que tem a ver. Né? Na verdade, nós vivemos no nosso mundo onde não temos estabilidade de nada. Ninguém garante o nosso de amanhã. Como a gente escuta na Band News, né, na IBM, em 20 minutos tudo pode mudar. Não é verdade? Nem 20 minutos, em um minuto tudo pode mudar. Então, Olha aqui que todos os fatores que nos levam a viver num mundo de instabilidade, de insegurança. Por mais que a gente tenha, talvez, segurança num setor e outro, né? Aqui que entra a irrigação, garante meu problema climático. Não garante também. Por quê? Você pode resolver, talvez, aqui, mas aqui tem outro problema, talvez aqui seja um problema sério, social, das pessoas, talvez o político, econômico. Então, o sucesso não está vindo na eficiência do sistema de irrigação apenas. Outros fatores colaboram, contribuem positivo ou negativamente. Então, a gente tem que trabalhar com todos eles. Porque eu disse no começo, que o Vesco pediu para dar uma palestra para apresentar para vocês a importância, né, de nós trabalharmos em cima de todas essas questões e analisarmos. Então, a nossa linha de ação dentro do grupo, essa história de 50 e poucos anos, está em cima dessas quatro linhas: econômica, tecnológica, né? Hoje estamos trabalhando no Congresso que fala da tecnologia mais avançada que existe, que é a irrigação. Ambiental, que também faz parte da nossa, hoje, muito mais hoje do que muitos anos atrás. Não apenas uma exigência interna, acho que nós mesmos estamos nos cobrando em relação a isso, é a questão social. E socialmente responsável não é você querer fazer caridade com os outros, não. Em relação a você, em relação ao seu colaborador, à sua família, ao seu próximo. Então, pessoal, acho que todo mundo está aqui e está pensando no futuro. Visando um futuro um pouco melhor. Na verdade, todos vislumbramos algo melhor. Queremos investir numa irrigação, numa tecnologia moderna, porque a gente quer ter algo melhor. Mas precisamos trabalhar. Como trabalhar? O que nós temos que fazer? O que nós temos que planejar? Então, começa a complicar. Muito bem. Então, dentro da nossa experiência, dentro desses 50 e poucos anos, dos meus 30 anos de vida profissional, desde que eu me formei, estou trabalhando com a família, aprendi, estou aprendendo, e tenho muito ainda para aprender ainda, a importância desses 5 pontos. Que são os fundamentos que regem a nossa empresa, o nosso grupo. Diversificação. A irrigação realmente permitiu essa diversificação para nós. A verticalização também tem influência da irrigação. Claro, estou gostando muito da irrigação, mas isso vale com ou sem. A integração das atividades. Não basta diversificar, tem que integrar. Ter parcerias, estabelecer parcerias. Ter parceiro é importante. Bons momentos. É, a hora legal é bom. Mas o mais importante ainda, nos maus momentos, nos momentos difíceis, aí você vai ver realmente quem é parceiro. Quer dizer, aliás, parceiro é só nesse sentido mesmo. Quem é bom, quem está com você só nos bons momentos, não é seu parceiro. Parceiro, momentos bons e difíceis. Da parte profissional de gestão. Então, pessoal, acho que nós estamos trabalhando com algo que eu sempre falei para o Vesco. Vesco, congresso de irrigação cada ano. O Brasil realmente é muito carente disso. O potencial de irrigação no Brasil é vasto, é tremendo. E quanto que vive o Brasil? Pouquíssimo, não é isso? Então a visão do empreendedor, acho que está em propósito que vocês estão aqui, estão pensando, embora nem todos sejam gigantes, mas com certeza trabalham com, estão pensando nisso, trabalham com isso, vislumbram algo onde pode ser realmente um empreendedor, um empreendimento, pode realizar um empreendimento de sucesso para o seu futuro, para a sua família. Nós temos que buscar isso aqui. Nossa, isso está muito rápido. Vamos embora. Sonhar, ter brilho nos olhos, buscar inovação, transformar o ambiente em que nós vivemos, transformar sonho em realidade. Né? E quando eu falo em transformar sonho, é literalmente mesmo. Nós temos que sonhar. Puxa vida, como eu vou fazer? Como eu vou chegar lá? E simplesmente preservar os valores. Os empreendedores são éticos, preservam os valores, sem permitir que a vontade de ganhar passe por cima daquilo que a gente cultivou ou herdou como valor. Então, a diversificação, pessoal, quero passar para vocês a importância da diversificação, da qual a irrigação teve grande importância, teve grande participação. Hoje, no último, eu falei, nós queremos estabilidade econômica. Né? Dentro do grupo, dentro da família, para a nossa estabilidade. A irrigação, assim como a diversificação, ela vem reduzir, sem dúvida, vem mitigar o risco das atividades. Nós buscamos inclusão dos custos fixos, buscamos ali integridade, fluxo de caixa. Grande problema hoje, fluxo de caixa das empresas, né? Todo mundo convive com isso. E a gente tem que buscar isso aí. E o ponto que eu não posso deixar de falar, que é a questão dos recursos humanos. Vou mostrar para vocês depois um pouquinho o que tem relação a essa parte. Mas para diversificar, pessoal, existem requisitos. Eu não vou listar todos, mas vocês sabem que são importantes. E esses requisitos, eles vêm também da nossa política civil. Esses requisitos exigem realmente capacidade administrativa, visão, determinação, né? Conhecer os valores, tem que conhecer o cliente de cada coisa, tem que ser multidisciplinar, tá certo? E o empreendedorismo, ele é algo que nos balizou, que é o espírito do empreendedorismo, né, que permitiu então que nesses 50 pontos, 40 anos de Minas Gerais, a gente então trabalhasse nessas quatro linhas dessa linha de ação. Então trabalhamos na parte agrícola, pecuária, parte industrial, produções, na parte aqui de comercial, trabalhamos aqui com a Petergésico, que é uma tecnologia suíça, exclusiva, exclusiva no Brasil. Né? Temos vários clientes já no Brasil trabalhando. E a produção nas 14 fazendas, né, que nós trabalhamos. Muito bem. Aqui uma visão da área de produção. Dentro da área de produção, tanto na soja, como na cana, como na pecuária leiteira, a irrigação também tem a sua influência bastante grande. Né? Eu vou mostrar depois para vocês como é que a soja, a nossa história da soja, a irrigação foi fundamental. Na cana-de-açúcar hoje também, embora tenha uma área pequena de gado de 105 hectares em Lua Central, mas como que é o conceito que a cana-de-açúcar ligada, ela gerou no momento que nós decidimos por esse investimento. Né? E também na pecuária leiteira, como que isso entrou, como que começou. Então, tiveram vários motivos disso por isso, assim, bem interessante. E a gente atua no mercado nacional e também algumas coisas no exterior. O impacto econômico, não apenas interno, mas externo, aquilo que a gente fez, faz, né, em Itacol, todos os projetos, né, de tecnologia que nós utilizamos, como que impacta, não apenas pela produção, mas também pela difusão da informação. Então, uma coisa que a gente faz na Gineco é também difundir, participar aos nossos colegas, amigos, parceiros, ao setor nosso, independente de conhecer ou não, ao setor agrário, pecuário, o conhecimento, a experiência, compartilhar. Aquele tal do segredinho, ontem nós estávamos conversando com o Vitor, né? O Vitor falou bem, a gente escuta, gosta de tecnologia boa, e fica quietinho, não conta mais ninguém, né? Por que que existe isso? Brasil. Mas isso no mundo do Brasil existe? O país só vai se tornar forte quando todos se tornarem fortes. Eu ficar forte, eu ganhar, eu produzir mais do que o vizinho, eu tenho um segredinho que eu conto com o vizinho, eu quero que o vizinho fique bem, a minha atividade vai se tornar forte quando todos forem fortes. A nossa atividade tem que ser forte, o Brasil tem que ser forte. O Brasil tem que competir com o mundo, eu estou competindo com o vizinho. Então, a informação, a difusão tecnológica, ela faz parte hoje da nossa cultura. Nós realizamos esses eventos, talvez o público vocês já foram. Tem alguém que participou do evento Marcelo Tal? Quem já participou do evento Marcelo Tal? 2, 3. Isso é um pouco da nossa experiência que a gente faz cada ano. Muito bem, a parte agrícola. Inovação, a palavra permanente. Empreendedorismo, inovação, tecnologia, tudo ligado a essas três palavras. E eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui tem um pequeno histórico, claro, eu listei em vermelho aquilo que está ligado à nossa atividade, que é irrigação. Mas como eu falei para vocês, em 62, o chinês começou a plantar soja no sul. Tá? Não tinha variedade de soja, não tinha nada, importava variedade americana, começou a trabalhar lá. Cresceu, desenvolveu, Em 73, o chinês doido foi abrir terra no Cerrado, que não valia nada. Certo? Também, estava naquela outra, no outro painel, plantando soja que vinha lá do sul, porque eram variedades importadas. Quase que normalmente você tinha arrancado a mão para colher. Quando colhia, ficava em metade no pé, tão baixinho que era. Não tinha nem inserção, altura de inserção adequada, e muito menos juvenilidade, não crescia. Né? Mas fez parte da pesquisa de desenvolvimento próprio e também com os parceiros. Na época, Pipa Engel, hoje Famig, hoje não, depois que eu vou Famig. Em 75 começou a Embrapa. Né? Então, até hoje, isso aqui é permanente, não acabou. É permanente, pesquisa de desenvolvimento até hoje. Desenvolvimento de variedades, desenvolvimento de tecnologias. Em 74, primeiro ato, abrir um local de reprensamento. Uma reservação de água. Nós somos serviços com pequenos córregos, pequenos riachos. Não havia. Mas por que colocar reservação? Porque se pensar em irrigação, já começou o primeiro conceito de pensamento. Tem que aproveitar mais essa terra. Tá? Sempre, talvez, na época, ficava preocupação. Tem que cortar uma área da PP. É uma área de 300 metros de comprimento, por 200 metros de largura. Tive que fazer uma encaixa de destruição de APP. Temporária, claro, até represamento. E hoje é uma área represada, maravilhosa. Tem alguma coisa contra? Hoje eu diria que não visa. Não sei, me fizeram uma pergunta lá, né, o humorista me perguntou. Você diria alguma coisa negativa hoje do represamento, da reservação? Olha, eu que agora não descobri nada, não. Mas em perigo de um dia estourar essa barreira, do jeito que foi feito, na década de 70, na época tinha um pouco mais de construir, uma fatura, né? Se você destruir uma casa naquela época, de cimento, tudo naquela época, tinha fatura de cimento, tinha tudo. Não é igual a miséria de hoje, não. Posso dizer que, ó, muito bem feito. Não estou fazendo aquela prova de tempestade, não, mas graças a Deus foi muito bem feita. Em 75, foi iniciado o primeiro plantio irrigado em Minas Gerais. Já foi uma revolução. A soja foi uma revolução. O trigo, imagina só, quando o chinês chegou em Minas Gerais, em 73, era o chinês doido. Quando ele foi plantar soja em Sidemija, imagina só quem foi o conceito das pessoas, plantar trigo em Minas Gerais. Hoje, trigo em Minas Gerais é o grande produto de trigo do país. Em 75, introduzimos, ajudamos a trabalhar, sacrificamos áreas de verdade sacrifício no tempo da Embrapa para consolidar, introduzir e consolidar o manejo integrado de pragas da soja, que infelizmente pouquíssima gente ainda adota. Ah, hoje aparece uma lagartinha, manda veneno em cima, aparece um percevejo, manda veneno em cima. Não tem mais aquele conceito de manejo integrado de pragas, nem da soja, do algodão, talvez de uma coisa, do café. Mas infelizmente nem soja, nem milho, a gente vê pouquíssima gente trabalhando, mas começou naquela época e continua até hoje. Em 78 construímos a segunda represa. E aqui tem um histórico. Em 78 começamos a trabalhar com cana-de-açúcar. Então, desde aquela época nós já estamos produzindo cana-de-açúcar. Hoje ela responde para uma área considerável na Boa Fé, você vê naquela tela. São 2 mil hectares de cana, mas começou com 30, 20, 20, 30, foi aumentando a cada ano. Em 82, tem uma rotacionada de culturas. Em 82, plantio direto na soja de milho. Em 88, começamos a trabalhar com produção intensiva na pecuária leiteira, como produtor de leite. Antes nós éramos tirador de leite, aí a gente resolveu fazer um upgrade, passamos a ser produtor de leite. Em 89, começamos os eventos de difusão tecnológica para compartilhar informação. Estamos com 20 instituições. Em 90, criamos o Clube dos Amigos da Terra, fundei lá em Uberaba, o Clube dos Amigos da Terra. Cana-de-açúcar, fomos o pioneiro em plantio direto em cana-de-açúcar, o governo Marcos. Usina Ibira, é subsolagem, é a Ipeca, é a gradiação, sei quantas vezes, aquela bagunça. Em 96, nós vamos começar com o plantio direto em cana-de-açúcar. Hoje nós estamos já com praticamente quase aplicando ciclos, quatro ciclos, quase cinco ciclos de cana, totalmente a frente direto. Em 95, lançamos a variedade de soja, no Rio de Quebrado, que foi mais plantada até 2006, que foi uma das coisas aqui. Em 97, novamente aqui, ó, olha só, aqui foi o grande resultado do investimento que foi feito em 74. Lembra? 74 foi feita a represa. Ajudou a irrigar um pouquinho de trigo, ajudou a irrigar um pouco de arroz, a área salvada para salvamento de arroz, irrigação salvada nesse momento. Mas em 97, foi o grande salto da irrigação. Conseguimos introduzir o pivô central. 105 hectares. Isso aqui, pessoal, vou dizer para vocês que foi um dos pontos que eu posso dizer com toda a tranquilidade e segurança de que ajudou a alavancar a produção de soja no Brasil. No Brasil, pode ser com humildade e mais com tranquilidade. Nós não tínhamos ferrugem naquela época. Nós podíamos salvar, ganhar uma geração de soja. Dentro do programa que nós temos, né, da Fundação Triângulo, que é juntamente com o Prado e o Amig. Então, não apenas a conquista, mas outras variedades que eu mostrar para vocês, ela foi permitidos a multiplicação dela aceleradamente, de um modo muito rápido, colocá-la no mercado. Isso ajudou o Brasil a crescer no ritmo que cresceu de soja. Nós fomos responsáveis pelo programa nosso da Fundação, a conquista, principalmente, a soja mais plantada até 2006, a ser responsável pela abertura dos cerrados no norte do país, até no Paraguai foi a conquista, na Bahia, no oeste brasileiro, centro-oeste, foi realmente a grande cultivar que responde e é até hoje com uma das mais maiores sucessos para a expansão da soja no Brasil. E essa safra, essa próxima safra, talvez torne o Brasil o maior produtor de soja do mundo. Então, aqui tem história. E essa história dessa soja, a história da soja do Brasil, tem história com o pivô. Esse pivô permitiu a multiplicação da semente, liberaram a variedade mais cedo. Em 99 introduzimos uma tecnologia também totalmente inovadora em termos mundiais, a qual nós somos exclusivos no Brasil, que é a bioativação de solo de plantas com pé energético. Não é? Nós temos aqui o vídeo que trabalha com isso também, aqui, o vídeo, o Fran, conhece, trabalha. Como introduzimos, até hoje fazemos uma revolução aqui no país. Em 2000 introduzimos a regação de pastagem, rotacionada. Fomos o primeiro da região de Uberaba, que é um polo de bovinocultura forte, né? E também é uma bacia inteira muito forte. Fomos a primeira fazenda a trabalhar com pasto rotacionado, irrigado, ali no Triângulo Mineiro, naquela região. Também foi uma revolução. O que é isso? Leite? Leite não é para botar dinheiro só. Leite? Aí depois vai investir em irrigação, aliás, vai investir com pasto rotacionado irrigado em leite. Outra revolução que também foi possível fazer. Por quê? Em 75 foi construída aquela segunda represa. 75 para 2000, quantos anos foram? 25 anos. Talvez um fim, ou quer dizer, um propósito mais aplicável. Levou 25 anos para ter uma exploração maior. Eu não criei, né? Acabei de ganhar aqui do Augusto César como criar tilápia e peixe rede. Aqui, ó. Acabei de ganhar do Augusto, que está aqui, o cara do Rio Minas. Aproveitar para fazer propaganda para ele. Os tilápia nas represas, nós só para pescar mesmo, nunca ganhou um dinheirinho. Aliás, meu filho ganhou um dinheirinho sim. Ele vendia no barril. Mas não no tilápia, né? No barrilzinho mesmo. Meu filho vendia quando era menino, pegava na barriga de represa e vendia. Ganhava um dinheiro em bolsa para vender na Bahia. Mas a represa nunca gerou. Ficou 25 anos para ter uma utilização. E está aí. Em 2000, introduzimos a indústria de alimentos de soja na Boa Fé. Outro empreendimento. Que só foi possível porque aqui se desenvolveu algumas variedades adequadas, adaptadas para a alimentação humana. Inclusive tem aqui em Cascavel, tem nossos produtos aqui no Paraná também, então aqui em todo o Brasil. Em 2002, mudamos o serviço de governança do grupo, nos preparando para para modernidade maior, criamos o conselho de administração, criamos a unidade de negócios, cada empreendimento, agrícola, uma unidade de negócio, pecuária, outra unidade de negócio, comercial, energético, outra unidade de negócio, indústria, outra unidade de negócio. Começar a ser mais independente, unidade de negócios autônomas, embora épocas de crise, dificuldades, acabam usando caixa comum, mas começamos a mudar a governança, até hoje tem mudança. Em 2013, introduzimos lavoura pecuária. Também já foi um avanço em cima dos parceiros do nosso lado. Em 2005, aí foi um bacana, e também coincidiu com o advento da ferrugem e com muito mais força, e a lei estadual de Minas Gerais do vazio sanitário. Decreto-lei, da qual não se podia mais plantar soja no inverno, a não ser para fins de irrigação, para fins de pesquisa e produção de semente genética que está a cargo das instituições de pesquisa, a Embrapa, o Ibamigo, a Universidade Federal de Viçosa, etc. Então, como a gente estava aqui com a soja no pivô, em 2005 a gente conseguiu com muita cana, vamos introduzir cana de açúcar debaixo do pivô, vamos pôr cana debaixo do pivô. Nossa, faltou para a gente, porque a gente queria me prender, me matar. Você vai colocar cana no pivô? Era um crime, foi um crime. Se considerava, eu não podia falar que plantei cana. Você é louco, cara. Plantar cana em pivô? Com cana debaixo do pivô? É um sacrilégio isso. Você vai deixar de produzir alimentos? Vai deixar de alimentos salvar? Tem pessoas passando fome? Você vai produzir cana? Quer dizer, aí vem toda aquela conversa, né? E isso não é só de gente externa, gente fora do nosso setor. Até gente do nosso setor. Embora tenha puxado para esse japonês, para esse chinês, tudo parecido, eu não sei plantar batata, não sei plantar cenoura, não sei plantar tomate, não sei fazer nada disso. Eu só sei plantar soja, milho, cana, certo? Eu falei, não, vai ser cana mesmo. Foi realmente um grande impacto. Hoje já está mais aceitável. Em 2007, introduzimos o colete mecanizado de cana. Hoje nós estamos completando praticamente 94% da área mecanizada. Em 2008, gestão da produção de leite no cristal. Em 2010, finalmente conseguimos referenciar toda a nossa área cultivada associada ao sistema de gordura de precisão, com aplicação variável em toda a fazenda. Já referenciamento, podia fazer, já tinha, podia fazer tudo isso. Nós só implantamos oficialmente quando a gente conseguiu investir em equipamentos que permitissem aplicação variável, né, de corretivos ou fertilizantes e medição de corretor juntamente. Em 2012, começamos esse ano o programa PAEX, que é parceiro do Para Excelência, juntamente com a Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte. Por quê? Aperfeiçoar-se, busque mais excelência. Temos que buscar excelência. Se podemos ter alguma excelência, alguma coisa, tem que ter mais. Tem muito mais para conquistar. Então, voltando sobre as fotos, então, como eu falei, na soja para vocês, a parte das conquistas, começa plantada. Tivemos outras grandes conquistas também, quando conseguimos, por meio daquele pivô, multiplicar a variedade também mais plantada. Aquela primeira cultivar que atingiu em 2008, parece? Não, 2007. A primeira cultivar que atingiu 80 sacos por hectare em área comercial. Uma bem difícil, pessoal. 60, 70 sacos já tinha. 80 sacos em área comercial não tinha. Hoje já se fala 90, 110 sacos de soja. Alguém produziu saco de soja de 100 sacos? Já ouviu falar? Já se fala hoje de saco de 100 sojas. Né? Eu não ouvi ainda, mas ouvi falar relatos que isso já chegou. Outra conquista maravilhosa. Primeiro Clube Bartangeiro oficial do Brasil. Isso também foi graças ao trabalho do Vivô. Então, olha só, um investimento que no seu aspecto tecnológico, o professor Remar falou muito bem, mas olha o impacto econômico, social e da tecnologia. Né? Além de meramente para buscar ganhar dinheiro, que quer demais, mas olha o benefício que promove no ambiente que nós vivemos. Né? Com isso, paramos de utilizar a Maradona, pela da Argentina. É, aqui a Rio Pivô, né, quando plantava soja, hoje está com cana, parte de sementes. E dentro do empreendedorismo, e mesmo com tecnologias avançadas, com as inovações que nós temos, uma coisa que o papai me ensinou, e eu sempre guardo por tudo transmitir para os meus filhos, já tenho duas netas também, igual que transmitir para as minhas netinhas. É o quê? A gente sempre quer ganhar, não é verdade? Nem todo mundo é igual ao São Paulo, só ganha. É certo? Ou talvez empate? Não é verdade?
Pode ser que vai passar o time 3 vezes nos próximos 2 semanas.
É, isso aí. Certíssimo. Mas isso aí vai ter que aprender a se divertir. Né? Nem sempre a gente ganha. Né? Tem que se aprender a perder. Então isso faz parte um pouco da nossa filosofia. E quando a gente perde, a gente precisa arrancar o cabelo, precisa se matar, precisa matar alguém. Faz parte do que tem que aprender. Mais pessoas, né, como os vários nacionalistas que vieram da guerra. Guerras, duas guerras que eles enfrentaram. Uma é a guerra China-Japão. A segunda, a guerra interna da China comunismo, da China do Mao Tse-Tung, e guerra do que está a China, os próprios chineses. Que foi uma guerra interna, onde eles perderam tudo que tinha. E aí, teve que começar a vida lá em Hong Kong, e Hong Kong veio para o Brasil. Então, a vida acontece perdas, talvez não tão raras, não tão radicais para todo mundo. Né? Nossa, no Brasil, perdeu não chegou nada de guerras ainda, né? Mas ainda não. Quer dizer, se Deus quiser, não vai existir guerra para nós. Mas eu quero dizer o seguinte, que na guerra diária, econômica, política, com as drogas que vivemos, perdas acontecem. Cultura do milho, cultura de silagem, cana-de-açúcar, hoje nós estamos falando 94% da área cultivada, já movida mecanicamente. E a pecuária, produzindo leite e carne, produzindo de genética de leite e carne. Então, commodities de leite e carne, para quê? Para pegar valor, né, pessoal? Temos que buscar a agregação de valor. Aqui um exemplo para vocês, um quadro que o dados de junho, tá? Que são os mais importantes do que dados atuais, em termos de valores, dos valores dos produtos. Porque hoje o preço da soja e do milho estão em reais. Embora a soja tenha baixado um pouquinho o valor, mas ela está em cima de uma quebra americana, que afetou o estoque mundial. Agora que restabelecer, talvez ela volte um pouco de equilíbrio. Então, aqui estamos trabalhando com valores um pouco mais realistas, mais pé no chão, tanto do milho como para a soja. A produtividade média que nós conseguimos esse ano, aqui, desculpa, está errado, que é 12, 13, certo? Já sabe que está terminado agora. E o leite que fechou em 2011. Então, a produção por hectare de cada cultura, você tem um preço de cada unidade. Nós temos aqui o faturamento bruto por hectare e nós temos, no final, a rentabilidade. Custo operacional por hectare e a rentabilidade de cada cultura. Coloquei a soja como padrão 100. Acho que aqui boa parte do soja. Para comparar, que toda cultura bem trabalhada, ela tem sua rentabilidade. Talvez um ano, uma cana a mais, se pegar valores atuais da soja, a soja vai estar um pouco mais em cana, milho também vai estar um pouco mais hoje. Então, comparado com o leite, que é uma área pequena, tem 125 hectares, o leite ainda está nesse caso que é campeão de rentabilidade. Mas eu não posso fazer, plantar lá os 3 mil hectares de lavoura tudo com leite, não é? Plantar com farinha, plantar. Então, o leite está distribuído em uma área pequena, mas o ativo que eu uso, que é a terra, eu tenho que gerar rentabilidade, pelo menos para competir. Hoje nós temos um ativo. Então, essa mensagem, esse quadro para mostrar o seguinte, que hoje nós trabalhamos com um ativo chamado terra. e a terra tem que gerar a rentabilidade. Mesmo que você trabalhe com animais, mesmo que trabalhe com leite, com um animal mais forte, transforma isso em hectare para você poder demonstrar a competitividade. Eu não fico falando, ah, minha vaca, eu tenho vaca que produz 50 litros de leite, outra vaca que produz 60 litros de leite, ou eu tenho um boi de corte que sai lá com mato a boiada com 15 meias e com 15 arrobas. Isso não quer dizer nada. Quanto que você gera por hectare do seu ativo que está lá? Tá? De base, que tem custo-oportunidade e que deve gerar renda. Então, a pecuária ela tem vários sistemas de produção. Eu só falei ontem, só para você ter uma ideia. Então, nós integramos sistemas altamente confinados, como o freestall e dos enraus, como também pasto, seja irrigado ou também no integração da agropecuária. Aqui uma ideia então da produção de leite, em cima aqui dos animais, né? Da raça, por exemplo, de holandês. Aqui uma foto do produtor de todos os 6.500 litros atualmente, 1.400, aumentando agora no próximo trimestre, aumentando no próximo ano também. E o projeto chega a 15 mil litros. Aqui nós temos então pasto irrigado, Tipton, integração da agropecuária, aqui era milho, aqui o freestall, Losing House, piquete, bezerros. Então, o sistema aqui, a represa, olha só, integração muito legal, vários sistemas de produção. Então, a gente não tem negócio de uso, tem exclui o outro. Altamente intensivo para o freestall. Pasto rotacionado, Tipton 85. Braquiária brisanta, em consórcio com milho, após o colheita de milho, quando eles saem safra de boi aqui. Isso era para safrinha de milho. Né? Nós não fizemos isso na braquiária, na integração com gado. Fazer safrinha, conseguimos fazer safrinha. E aqui, sistema de Losing House, sala de proteína, etc. Aqui é uma vista da Losing House, uma vista do pasto irrigado, Tipton 85, sistema de malha, né, os pontos de irrigação, muito interessante. Baixa o custo de plantação, baixo custo de manutenção. São 30 cavalos para 25 hectares. Aqui também dá para ver exatamente o sistema de pasto intensivo com confinamento intensivo. Aqui uma visão muito mais legal ainda. Uma área tão pequena oferecendo um alto nível de forragem, insuficiente para o gado comer. Quer dizer, dizer o contrário. O gado que deve ser suficiente para comer o pasto. Aí tivemos que reforçar com animais de corte. Certo? Animais de corte tem que fazer o repasse para dar conta de comer o pasto. Então a gente tem acreditado, né? O que compacta o solo não é o casco do boi. É a boca do boi. Né? A boca. Se você tem pasto à vontade, não tem perigo de compactar. Então estamos há 12 anos aqui com já com esse sistema de pasto. É muito bem. O freestall. Aqui dá para você ter ideia do Losing House, que é sistema irrigado, lavoura pecuária, né? Os três sistemas, confinamento, pasto e irrigado e não irrigado. Aqui as outras instalações de pecuária. Tudo isso existe, por quê? Em 75 foi construída uma represa. Hoje podemos viabilizar a pecuária inteira, nós temos um ponto de definição. Totalmente confinamento, nós estávamos para definir em 2000. Acho que o custo não está aguentando mais o custo, não. Ou nós vamos parar com leite, ou vamos mudar alguma coisa. Aí que vimos que a introdução do pasto rotacionado e irrigado seria a salvação da lavoura. Quer dizer, lavoura não, salvação da atividade. Né? Que na verdade é uma lavoura, porque ela tem que produzir por hectare também. Esse daqui é nosso sala de ordenha. Pecuária de corte, mesma coisa. Deixa um rapidinho. Pecuária, nós temos também a parte genética animal. E a genética tem valor mais agregado. Então, a produção de touros, vitória central, animais que vão para leilão, exposição. Tudo isso agrega mais valor à atividade também. Ok? Aumentando o faturamento, aumentando a receita nossa. Para raça de corte, cinebol, jordão, holandês. E a parte industrial? É outra unidade de negócio. Ela também nasceu com dois objetivos. Um, porque é um processo de verticalização. Com verticalização, nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês, pivô nosso, ele multiplicava a semente para girar rápido, conseguir lançar no mercado, mas também ajudava no P&D. Nossa, junto com a Embrapa, junto com a Amiga, a Fundação Triângulo, da qual a gente faz parte. E dentro desse processo, nós conseguimos desenvolver modalidades fantásticas, especiais, né? De uso comercial, mas também podem ter destinação industrial. Então, conseguimos implantar as etapas da verticalização até colocá-la no mercado hoje como produto de consumo direto. Então, a gente colocando assim, mostrando, né, como que a soja ela pode se tornar um alimento saudável para as pessoas. Nós tivemos que quebrar paradigmas. Porque a soja, depois que o Figueiredo fez aquela cara de nojento, nem meus cavalos bebem. Vamos beber esse leite de soja? Veja o Figueiredo fazer isso. Hoje é um pouco disso. E até hoje, qualquer tudo que fala soja, soja não deve ser bom. Hoje, quebrou-se já um pouco essa tradição, esse paradigma, esse conceito. Então a gente consegue colocar soja no mercado já de forma agradável, que chama good soy, uma soja pouco gostosa. E a AD da Unilever, coisa também ajudou demais. Hoje, o suco à base de soja, sucos com soja, sucos de frutos com soja, está comendo boa fatia do mercado de sucos integrais naturais. E também, para o seu produto de leite, não é tão bom, mas acontece, o lado da soja é bom, o lado do leite também é bom, ela está comendo uma fatia do mercado até de leite natural. Tanto que bebida à base de soja, está, né, aumentando o mercado. De qualquer maneira, isso aqui foi para agregar mais valor. Como é que, e o segundo objetivo, a gente vai agregar mais valor, foi para quê? A indústria permitiu que nós fixássemos as pessoas no campo. Mas como? Lembra que eu falei que tem cana lá? Tem cana. Onde tem cana hoje, a experiência nossa, onde tem cana, expulsa as pessoas. Onde a cana vai, acaba com as outras culturas. Acaba com o lavoura de grãos, acaba com a pecuária, acaba até com a caça, acaba com os currais. As usinas vão lá, destroem, fazem um buraco, enterram literalmente. Eu perguntei para ela, por que vocês enterram? Vocês não deixam tipo uma hora para aproveitar. Aí o usineiro falou para mim, outros usineiros, né? Falou, a gente enterra até para aproveitar aquele hectare lá de sede, mas não sobra nada para nós, dá trabalho. Destruir uma sede, destruir uma casa, um curral, uma corralama. A gente enterra para o cara, para os outros não se arrependerem. Depois que arrendou para a gente. Ou vendeu, fez alguma coisa assim. Entendeu? Para não arrepender, não voltar mais à atividade. Agora, nós estamos lá convivendo com cana, tanto na área, mais plantada nossa é cana, agora a cultura de maior área é cana. Convivemos com a produção de soja, temos pecuária leiteira, mas a indústria veio. Porque conseguimos fixar hoje as famílias no campo também. Não é? Aqui, as esposas. Tem homens trabalhando lá também. Às vezes uma pessoa começou a... Já cansou de ser peão? Já cansou de ser tratorista? O cara quer trabalhar aqui no ambiente, com ar-condicionado, vidro girado, limpinho, branquinho. Está sentindo um upgrade na vida dele. É espaço. Então hoje nós, naquela região lá na Boa Fé, que a gente conhece, está distante a 35, 38 quilômetros de Uberaba, do lado de uma vila, um distrito do Chubaí, de Conquista, que tem lá 500 habitantes, tem 400 habitantes. Hoje nós temos 100 colaboradores. Os 100, 25 trabalham, mas vou mostrar para vocês aqui, na lavoura, 20 trabalham na indústria, 22 na pecuária, mais uns 7 na área comercial, e o restante na área administrativo, suprimentos, logística. Está vendo essas pessoas aqui, ó? Família trabalhando, as esposas, aliás, homens. Né? E a gente trabalhando no mercado. Tudo isso é fruto de quê? De um processo pessoal. No momento da nossa vida, no momento da nossa história, a ligação contribuiu para isso. E isso é um fato inegável, Então, uma história que não pode mais se apagar. Faz parte. E fez parte. Então, quando a gente fala em ligação, quando fala em tecnologia, como a gente viu, aprendendo a manejar, não pense só no imediatismo. Levou 20 anos, 25 anos, né? Entre plantar e colher o resultado. Por isso eu falei, tem que ter paciência, viu, Angelina? Paciência, né, Vitor? Tem pontos de paciência, isso é muito mais rápido. Nós hoje falando de década, década disso, década 20, como não vai ser tão demorado. Né? Aqui na nossa área de armazenagem de grãos, fica lá perto do Bernardo, complexo de grãos especiais, ótimos. E a palavra de integrar? Quase finalizado aqui, integrar lavoura pecuária, integrar lavoura indústria. Então, lembra dos três fundamentos? Diversificar, verticalizar, que é importante, no caso da soja, e também integrar. Então, fácil diversificar. Então, muito bem, estou diversificando, estou mexendo com lavoura, eu vou agora abrir um restaurante. Né? Vou abrir um bistrô, como a gente conta hoje, né? Maravilhoso, hein? Muito bom de bistrô. Isso não é impedir, se isso não é empresarial, pode ser uma diversificação, mas eu falo de diversificação dentro da própria atividade. Tem muito para diversificar dentro. E integrar a atividade. Então, a lavoura está ligada à pecuária, a lavoura está ligada à indústria, não é? Pode ter o termo técnico da integração. Ela é uma diversificação da produção, que a lavoura pecuária, a lavoura indústria passam a fazer parte desse sistema. Então, hoje nós temos uma atividade dentro do mesmo sistema. Pense bem, hoje são atividades, unidades de negócio diversificados, mas fazem parte do sistema econômico, do sistema tecnológico, do sistema de pessoa, de gestão, visando aumentar a eficiência, utilizando recursos naturais e tal, 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 tal. Tá? Incrementando o quê? Produção, estabilidade da nossa atividade. Então, pessoal, claro que com a diversificação, a integração tem custo, reduzir o custo, aumentar a receita líquida, né? Etc. Então, pessoal, a gente está aqui nesse congresso, acho que todo mundo tem que aprender, eu estou aqui para aprender, agora vocês estão dispensando palestra, mas cada vez que eu palestra, cada vez que participo, toco, escuto uma palavra do palestrante, anterior, dos colegas, está sempre aprendendo. E isso aqui é um exemplo do que é. Isso aqui eu coloquei bem claro, será a nossa região, que não era aqui com o sul do país. Simplesmente o fato de nós dessecarmos. Não temos grade, não usamos grade nem arado. Falava que era produto direto. Mas cadê a cobertura? Olha só. Por quê? Minas Gerais, temperatura alta, baixíssima formação, quer dizer, praticamente incapaz de formar palha no verão, no outono e inverno. Não tinha nenhuma cultura. Simplesmente dependendo da receba, né, da sobra da cultura anterior. Até chegar a próxima cultura, já tínhamos desaparecido tudo já. Começamos a trabalhar com a integração, formação de braquiária, junto com o milho, com a voz do milho, claro, para tentar competição com a competitividade. Então, colhe o milho, ele fica suprimido, sem mais competição, o milho produzindo plenamente a sua capacidade genética. Depois que o milho faz silagem, a braquiária aparece, ela vai desenvolver um mês para o tem os conceitos de inovação, os vários conceitos de inovação. Faz um saco de boi, e depois, aí sim, agora tem o mastro, agora tem a cobertura morta, viva essa, que vai se tornar morta, que vai se transformar em uma palha, vai permitir realmente agora fazer o plantio direto. Não é igual do Paraná ainda, mas já está bem melhor. Produzindo isso aí, e melhorando, olha só, olha a condição reticular. E essa foto aqui é mais exemplar ainda. A braquiária, que era o bicho que mais contra, né? Hoje nossa mora é associada, claro, tem que cuidar com as prateleiras, tudo assim, tudo, né? Mas olha só onde é que tinha, onde é que foi feita a integração, onde é que não tinha. Foi mesmo cultivar, que é no caso aqui é conquista, área lado a lado, certo? Lado a lado. A gente mostrou, né, aqui a demonstração de poder. Fora o sistema reticular, fora o que está aqui, pegando apenas a pontinha aqui, ó, só a pontinha. Olha só quem deu de diferença. Agora está no meio, certo? Então, pessoal, e aí sim, aí a gente conseguiu aprender o que é plantio direto. Da qual o nosso grande presidente, né, da nossa PDC, da CREFA, Associação Plantio Direto Cerrado, hoje presidente da BID, metia a de mim e falava, oh, eu preciso fazer plantio direto, eu morri de vergonha. Agora estou começando a aprender a fazer plantio direto. Parcerias. Toda tecnologia, toda inovação, todo trabalho, pessoal, não pode esquecer de parcerias. Técnicas, pesquisando, desenvolvendo, ter curiosidade, buscar, tanto uma discussão de pesquisa, que essa discussão, literalmente, em parceria, onde nós investimos recursos para desenvolver informação para o nosso uso. E depois, nos eventos, nós compartilhamos e repassamos para todos os produtores. Vários setores, várias parcerias comerciais. Tem que ter lealdade, tem que ter transparência. Contra parceiro na hora boa e também na hora ruim, na hora difícil. Parceria nela, você é bonzinho na hora de comprar. Depois que você compra, o cara ali vai te ver. Não é só isso. Tem de parceria, troca de informação, comprometimento de resultados. Né? Parcerias estratégicas em todas as áreas que nós trabalhamos. Semente, grão, pecuária, etc. Né? E tem que aproveitar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade não é tirar vantagem, mas é olhar. Então, hoje nós temos uma oportunidade fantástica, uma oportunidade fantástica, por exemplo, uma parceria internacional com a Feira Verde, que é o presidente da Suíça, que trouxe um conceito de inovação dentro de bioativação do sistema de plantas, de solo, de animais também, uma linha pecuária, uma formação exclusiva no Brasil. E foi realmente uma tecnologia, é uma tecnologia totalmente inovadora, e que nós temos o privilégio de, hoje, é uma unidade de negócio do grupo. Né? Foi uma oportunidade que pareceu, e, nosso, e por meio da abertura do open house que nós temos, ela se tornou um negócio para nós. Então a vida fez oportunidades. E esse empreendimento, hoje, é um dos grandes empreendimentos do grupo. Mas por quê? Tem que estar aberto. Open house. Coração aberto, casa aberta. Coração fechado e casa fechada, a gente nunca vai aprender, nunca vai mudar. A comunicação que não precisa estar. A gente abrindo o coração, abrindo nossa casa. Né? E abrindo a casa não é para mostrar. Aqui na palestra eu estou mostrando para vocês coisas bonitas. Mas quando vocês forem visitar, eu vou mostrar para vocês as coisas feias também. Então eu não vou ter vergonha de mostrar as minhas deficiências, as minhas fraquezas, as nossas falhas, né? Os nossos problemas. Aqui, quando eu era no pivô central, onde nós tínhamos a cultura de grãos aqui no pivô central, cultura da soja, grão, milho, né? E a gente realiza esse evento anual, né? De campo, de 2 ou 3 dias, só dá para encontrar. Aqui foi no ano que entrou a ferrugem, 2005, parece. Já também, inclusive, aqui, ó, as áreas com ferrugem. Não, antes nós começamos a testar os produtos de ferrugem. Área tratada, área não tratada. Olha só. E a difusão, a troca de informações, positiva, ativa, passiva. A gente dá por informação, recebe informação, aprende com as empresas. É o networking, é aqui, é a troca de cartão. É isso aqui, pessoal. É aproveitar oportunidades, para a gente sempre trocar ideias, né? Aproveitar todo o tempo que nós temos, certo? Então, o dashboard é fundamental, importante para o evento de pecuária, para você ter ideia, eu posso falar para vocês, e além dos eventos regionais que nós realizamos também. Nós não apenas fazemos lá no Boa Fé, nós também fazemos eventos fora, então, nós vimos nas cidades, Rio, São Paulo, Grosso, e a parte profissional da gestão. Sempre treinando a nossa equipe. Tudo depende de pessoas. Quando o Remar estava falando que isso parece aqui, falando sobre a parte operacional do negócio, falei um pouquinho, depende de quê? Por mais moderno que seja o equipamento, automatizado, lá no começo depende de quem? De pessoas. Tem que ser ensinadas. Nós pegamos totalmente de refrigeração, moderníssimo, se não capacitarmos, se não treinarmos. Eu diria para vocês que o sucesso oferecimento dos termos de paz promocionais que nós temos.